Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
É, hoje é dia 15 de março, é o dia do consumidor. Assim como na Black Friday, as pessoas ficam ansiosas para comprar algum tipo de produto que esteja precisando, principalmente com desconto. Mas quais os cuidados que é preciso ter para não cair em furada? Para falar mais sobre isso, quem está na linha, especialista em finanças, Marlon Glaciano. Marlon, muito bom dia, obrigado pela sua participação mais uma vez no programa. E para começar a nossa entrevista, fale um pouquinho dos cuidados que as pessoas precisam ter com esses descontos grandes nos produtos. Bom dia, Marlon.
Muito bom dia, Ricardo, todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. E falando do dia do consumidor, a regra continua sendo a básica. Primeiro ponto é você entender se realmente é um desconto. Então muita gente acaba comprando na emoção só porque temos uma imagem, né, ou um texto dizendo que está com 60% de desconto, ou 70%, 80%. Então é importante você fazer uma análise, entender se realmente o valor que está sendo oferecido, ele condiz com essa realidade. Então o primeiro ponto é esse. Né? E o segundo ponto é você avaliar as outras características. Às vezes o produto ele tem um desconto, sim, mas quando você vai olhar o custo final, né, envolvendo frete e tudo mais, acaba não justificando muito. Então, essas duas coisas são as mais importantes para tomar uma decisão.
Ô Marlon, tem uma pergunta aqui. Como é possível consumir sem gastar dinheiro por gastar? Ou seja, tem pessoas que compram sem estarem precisando daquele produto. Por exemplo, eu acho que o consumo também ele é um vício. A pessoa tem vício de cigarro, de bebida, deve ser uma compulsão. Tem pessoas que têm essa compulsão por comprar, não é isso? Essas pessoas precisam até de tratamento, né, amigo?
Exatamente, você falou tudo. Assim, a gente precisa entender se a gente tem uma patologia clínica para contar com a ajuda de um especialista ou se é só uma falta de controle, onde um profissional de finanças, né, que é o meu caso, conseguiria resolver. Então, o primeiro ponto para você comprar algo é você entender se algo é importante. Você pode se fazer três perguntas. A primeira pergunta é se você tem dinheiro para comprar, esse é o primeiro ponto. É, se isso não vai impactar no seu fluxo financeiro, na sua rota financeira mensal. O segundo ponto, que é uma pergunta que eu faço para mim mesmo, é a seguinte: se eu não comprar isso, qual é a catástrofe que vai acontecer na minha vida? Né? Qual é o malefício que eu terei? E o terceiro e último ponto, que é uma pergunta simples também, que é quais são os benefícios que eu terei se eu comprar? Então essas três perguntas ajudam muito a gente a tomar uma decisão e você pode também optar por não comprar no mesmo dia. Quando a gente deixa de comprar no mesmo dia, a gente acaba desacelerando essa camada emocional, né? A gente está ali na internet ou andando na rua e você está muito emocionado, tem muita questão ali emotiva. E aí você acaba tomando uma decisão errada. Então é importante você ter essa capacidade de refletir e pensar e se auto-questionar.
Eu tenho um amigo meu, mano, que ele só tudo que ele compra é no cartão de crédito. Tudo. Porque ele diz que vai somando milhas e com isso ele consegue viajar. Então eu queria que você explicasse mais ou menos como é que é isso. As pessoas usarem o cartão de crédito em benefício próprio no futuro.
Esse é um grande dilema. Muita gente tem ou teve problema com cartão de crédito pela falta de controle, mas a gente precisa pontuar o seguinte: o cartão de crédito, Ricardo, ele é só um meio de pagamento, né? Você comprou o item e você escolheu o cartão de crédito como meio de pagamento, então ele não é o culpado. Esse é o primeiro ponto. O culpado é a falta de descontrole ou ausência de inteligência financeira. Agora sim, o cartão de crédito, dependendo do cartão, a gente consegue gerar benefícios com o cartão. Então, cada compra que é feita, essa compra acumula ponto e esses pontos podem se transformar em milhas, em dinheiro, em produtos. Você pode criar uma estratégia financeira para fazer com que o seu cartão gere mais dinheiro para sua vida. Então, é válido. Eu faço isso também. Eu compro tudo com cartão. Mas é importante você entender, depois de comprar, como que você vai encaixar isso no seu fluxo financeiro? Porque o cartão de crédito acaba dando um poder, né? Você compra ali, você não paga na hora, e aí se você não tiver um controle, você vai acumulando, e você gera um problema. Porque quando você compra com cartão, você, na verdade, fez um empréstimo. É um empréstimo que tem uma taxa de juros, inclusive. Então é importante você ter essa consciência e sim, utilizando com sabedoria, ele pode gerar milhas, viagens, dinheiro, produtos, uma série de coisas legais para a nossa vida.
Agora, o uso de cartão de crédito, Marlon, ele deve ser usado para quem tem tipo um salário fixo, ou seja, a pessoa ganha X, né, por mês. Ela não pode gastar 2x no cartão de crédito. Porque quem trabalha por conta própria, um profissional liberal, não digo nem um profissional liberal, geralmente a pessoa é um advogado, um médico, então tem um dinheirinho bom, então consegue controlar isso. Mas quem é autônomo, por exemplo? O cara tem lá uma carrocinha de cachorro-quente, ela tem uma oficina, ela tem um ateliêzinho, ela tem uma lojinha, enfim. É, a pessoa que é autônoma, ou vende as coisas na rua, trabalha por conta própria, vendedor de serviço, enfim. Essa pessoa, ela tem que tomar muito cuidado com o que gasta no cartão, né? Porque ela não sabe quanto que ela vai ganhar naquele mês.
É, exatamente. Tem que ter um cuidado, mas voltando ao que eu expliquei anteriormente, o cuidado não é com o cartão só, o cuidado é com o seu fluxo financeiro. Então, quando a gente tem um profissional autônomo, um profissional que não tem uma renda fixa, o ideal é que esse profissional ele tenha ali uma inteligência para armazenar uma reserva de segurança. É, eu normalmente sugiro que essa pessoa tenha de 6 a 12 vezes ali o seu padrão básico de vida, justamente para absorver essa flutuação de renda. Vai ter mês que você vai ganhar mais, vai ter mês que você vai ganhar menos. Então essa flutuação ela será absorvida com essa estratégia. E na prática, o correto é que a gente não ultrapasse 70% do que a gente ganha. Né? Então a gente pode fazer uma média e aí o seu consumo mensal, para que você tenha inteligência e equilíbrio, fazer tudo ao mesmo tempo, né? Além de gastar, também investir, armazenar para os seus projetos, é que você utilize 70%. Então quando você for comprar algo no cartão, você precisa ter um raio-x financeiro, um planejamento financeiro para entender se essa compra pode ser adicionada no seu fluxo mensal de recorrência. Porque se você comprar achando que vai comprar no cartão porque você não tem dinheiro, isso já gera um problema, na verdade, né? É uma pessoa que não tem uma organização financeira. Então é importante a gente voltar para a base e resolver o que é mais importante, que é ter sabedoria e inteligência financeira antes de consumir.
Eu estou conversando com o Marlon Glaciano, ele é especialista em finanças e o assunto de hoje é Dia do Consumidor. Um outro detalhe, Marlon, é salário mínimo, por exemplo. Nós temos um salário mínimo fixo aqui no Brasil, R$ 1.412. Significa dizer que ninguém no trabalho formal, ninguém pode ganhar abaixo disso. Regra estabelecida pelo país, salário mínimo. Só que as empresas estabeleceram isso como salário base. Ou seja, a pessoa vai lá, não, você vai ganhar um salário mínimo. Quando a gente tem notícia que a cesta básica chegou a R$ 1.000, como é que um cara com família casado, ganhando um salário, vai poder sobreviver? Então, assim, aí já comprar, sem ser comida, outras coisas, já faz parte de um luxo. Tem gente que se aventura e se divida tudo para poder comprar alguma coisa para sua casa. Então, assim, como você é um especialista em finanças, outra coisa, é caro para quem paga, barato demais para quem recebe. Ou seja, não há um desajuste fiscal financeiro nesse país em relação a empregado, empregador, Marlon?
Com certeza, assim, a gente sabe que dependendo da cidade, bom, primeiro ponto, um salário mínimo, dependendo da idade, da realidade, já é bem aquém o que a gente precisa, né? Ainda mais quando tem família, filho, isso aí já é uma certeza. É, normalmente a pessoa vive num cenário ali de escassez financeira, né? Dificuldade, pode ser que ela se endivide, sim, tudo mais. Agora, a gente precisa entender, no Brasil também, que é importante a gente deixar de culpar o governo, porque a gente não consegue controlar o governo. A gente tem um cenário macroeconômico, um governo que faz a gestão. Agora, a gente precisa ter a inteligência de controlar a nossa parte. Qual é a nossa parte? Especializar, buscar um outro trabalho, não aceitar uma condição que seja ruim. Isso tudo a gente consegue fazer se a gente for criando inteligência financeira desde jovem, porque se você já tem uma idade mais avançada, em um cenário de totalmente dependência daquele trabalho que você tem hoje, é difícil você sair dele. Então você vai precisar reestruturar a sua vida para que você deixe de aceitar algumas situações que podem te prejudicar. Então, para quem é jovem e está ouvindo, é importante você já, desde novo, já criar uma reserva, já não gastar o seu dinheiro todo, decidir ter inteligência financeira. E para quem já tem uma idade, é importante entender o que você pode ajustar na sua vida, o que você pode especializar para você aumentar o seu volume de dinheiro. Às vezes o desafio não é você ajustar a sua rota no dinheiro que você ganha. Às vezes é como que eu posso aumentar o meu volume de dinheiro. Então, isole o governo, porque eu vejo muitas pessoas reclamando, a gente não consegue resolver isso, né, infelizmente. Mas a gente pode resolver a nossa parte tendo mais inteligência financeira. Mas sim, como você falou, é um cenário que muitas pessoas vivem hoje e é um cenário muito desafiador, porque você fica muito com a corda no pescoço, né? Ou ultrapassa ou empata, né, o teu custo básico de vida com o salário que você ganha.
Tá certo, Marlon. Queria que você deixasse aí uma rede social, um contato para quem quiser saber mais sobre a economia e que se alguma coisa também passou em branco, você gostaria de falar.
Ah, perfeito. Como a gente começou falando sobre a Semana do Consumidor, esse é um momento muito importante para que a gente possa ali comprar aquele produto que a gente deseja com desconto. Então, tenha um hábito de fazer uma lista ali das coisas que você deseja. E nesses períodos sazonais, né, Semana do Consumidor, Black Friday, Dia dos Pais, Dia das Mães, monitore e veja se tem um desconto e aproveite para comprar, porque realmente existe o desconto. Eu, essa semana, por exemplo, eu comprei um item que eu já estava monitorando e realmente estava com desconto. Aí, se você quiser falar comigo, você pode mandar um e-mail no contato@marlonglaciano.com.br ou então pelo Instagram, é o Marlon Glaciano. Vai ser um prazer contribuir com a sua vida financeira.
Pra gente fechar, Marlon, só queria que você me respondesse uma coisa. Pode a pessoa, por exemplo, você vai em algum lugar comprar alguma coisa, no débito é tanto, no Pix é tanto e no cartão de crédito é tanto. Isso pode? É proibido por lei a pessoa cobrar mais no cartão de crédito?
Pela lei isso não pode acontecer. Tá? O que pode acontecer é o lojista ou o estabelecimento oferecer um desconto para o pagamento à vista. Agora, ela não pode te cobrar mais caro só porque você escolheu o cartão. Exemplo, custa R$50. Se você vai comprar com cartão, com cartão tem que botar a taxa aqui porque eu pago para a máquina.
É o que eles fazem.
Você pode denunciar o estabelecimento e a loja porque ele está cometendo um erro ali, uma falha.
É isso aí. Tá certo, Marlon. Obrigado, hein? Bom dia.
Bom dia, tudo de bom para você, um ótimo fim de semana, cara.
Igualmente para você também. Conversei com o Marlon Glaciano, especialista em finanças. O assunto de hoje foi Dia do Consumidor.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.